Fala, torcida botafoguense! Chegamos ao vivo, já por aqui. Eu, Léo, Fábio, para uma live que promete, né? Tava se desenhando, a gente tinha combinado de vir aqui conversar segunda-feira de todo jeito, para falar sobre o fim, para falar sobre o pós-jogo, na verdade, Botafogo e 13. Mas aí depois mudou o assunto porque surgiu a demissão de Moisés Egert e virou a pauta. Mas aí já mudou o assunto porque já temos treinador novo, Francisco Diá no comando do Botafogo e. Já tem muito assunto para a gente, então, né? Temos aí, ainda que falar sobre a atuação do Botafogo contra o 13, sobre esse cenário do Campeonato Paraibano, falar sobre a saída do Moisés Egert, né? Eu quero saber aí o Léo, o Fábio, se eles acham que era isso mesmo. Eu que sempre aguardo ansioso para análise pós-jogo do Fábio, que ele solta lá no Instagram, vi que ele já estava dizendo, parecia que ele estava dizendo e atualizando o tempo todo o WhatsApp ali, porque ele dizia, ó, nesse momento ele ainda é o técnico, mas. Se prepare, porque alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Difícil, de fato era difícil, né? O clima não estava dos mais agradáveis para o Moisés Egert. E é isso, né? E rapidamente a diretoria já achou o nome que era o mais forte ali entre a diretoria. E eu sei que rende muito debate. Eu quero contar com a participação de vocês, tá? E para isso, já vou pedir que vocês mandem o link aqui da live para todo mundo. Chamem a galera. Porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. E a participação de vocês é muito importante. Então, chamo todo mundo para todo mundo participar. Já vou mandar um abraço para todo mundo que está aqui com a gente. Inclusive, tem um abraço especial para Léo. Daqui a pouco eu dou uma lida aqui. Antes, só reforçar com vocês algumas coisas que eu preciso reforçar antes de fato a gente entrar na conversa. Porque aí depois que o papo começa a fluir, eu às vezes até me esqueço. Formas que vocês têm de apoiar a gente. Tá passando aqui embaixo a chave Pix, 90minutosdebela@gmail.com. Léo está a todo momento. É o nosso tesoureiro, esperando alguma mensagem de vocês para parar tudo e ler. Você também pode se tornar membro, R$ 7,99 aqui no YouTube. Você vira membro do canal, que é importantíssimo para a gente também. O Vinícius Mangueiro, o Calil, o Ruslan, são os que eu estou vendo aqui de primeira, que são os nossos membros e já estão interagindo. Belo Amor aqui com a gente também. Então, nos ajudem, nos apoiem, que isso é importante demais. E uma forma de apoiar também é deixando o like, tá? Na última live vocês demoraram, mas chegaram junto. Agora vamos já fazer isso desde cedo. Já deixem essa curtida aí, nos ajudem mais uma vez, chamem todo mundo. Antes de dar um abraço para quem está aqui, manda um abraço para Vitor Oliveira, o famoso Vitola, que disse que já me pediu o link, disse, ó, já quero acompanhar desde o começo, vou ativar o sininho.
Rapaz, tá
Vitola,
assistindo, é?
um beijo para ele.
Jogador caro aí.
Fez um golaço. Deu assistência, né, para ele, mas ele é o destaque. E Vitola que já veio aqui, né, conversar com a gente, no 90
É,
Minutos de
inclusive
Bela.
é muito difícil, né?
Difícil, a gente já tentou várias
Convida,
vezes.
não tem um compromisso ali, não sei o quê.
De 20 vezes que a gente chamou, ele veio uma, mas pelo menos
É.
veio, né? Já é uma honra para o nosso canal ter a presença
Só
de.
não é mais difícil do que o Calil, viu, cara?
Calil,
Calil,
Ave Maria.
eu chamo toda
Só que Calil
semana.
ainda não veio, né? Então, Vitória
Mas
tá
veio
na.
uma vez. Ele veio uma vez.
Foi, passou uma vez. Foi.
Ah,
Pra
então tá
falar sobre o
empatado.
Egert.
Sim,
Eita,
sim.
olha
Tá
aí.
empatado. Bem aí, Calil. Pé quente, hein, cara? Mas enfim, um abraço para vocês, um beijão pro Vitor que tá acompanhando a gente, para todo mundo que já tá por aqui, o João Henrique tá por aqui, olha, o Belo Amor mandou comentário também, já tava aqui esperando. Boa noite, amigos. Gostei da contratação do Diá, treinador estrategista e conhecedor do futebol nordestino. Simbora ao título estadual 2023, eu acredito. Já roubei para vocês comentarem isso, é de fato um dos motivos pro Diá ter sido contratado, né? O Ruslan diz: Diá veio numa fogueira, difícil achar um treinador para Série C agora. Arrisco que iremos se classificar na rabeta. A situação é periclitante. Aí a análise do Ruslan estava aqui na hora que começou e disse: agora ficaremos contentes nas coletivas do treinador. Quando a gente trouxer aqui para a live, porque sempre tem alguma pérola
É.
do Diá.
De
Fala.
tédio, João, de tédio a gente não vai morrer, né?
Pois é. Sempre vai ter alguma pérola por aí. Ó, o Berg Silva também por aqui com a gente, nosso membro, dando boa noite. O Calil também. Já deixou o comentário aí. Nós três estamos sorrindo, mas não somos donos de nenhum estabelecimento como esse. Vê só porque foi engraçada mesmo a piada. Mais um engraçado aqui, ó, Léo. Daciel mandou um abraço para você, viu? Não sei por que o Vinícius está
Não tô
dizendo isso.
entendendo isso aí, galera. Não tô entendendo.
Não sei o que foi, mas daqui a pouco o Léo vai comentar sobre a defesa também. Vamos ver o que ele vai falar da atuação do Daciel também. Meu povo, um abraço para todo mundo que tá aqui, tá? Vamos juntos. Repito, mandem o link aí. Para todo mundo, chamem a galera. A gente vai começar de fato agora a falar sobre todo esse cenário do Botafogo nas últimas horas, nas últimas 24, 48 horas. Muita movimentação na Maravilha do Contorno. E eu sei que vocês, eu, o Léo, o Fábio, todo mundo está muito ansioso, quer debater sobre isso. Então, vamos nessa. Já reforço. Deixem um like aqui no vídeo, chamem a galera, porque vamos começar. E vamos começar, Léo, Fábio, eu não vou pedir para a gente analisar tanto. Claro, fiquem à vontade para trazerem os seus pontos de vista aí a respeito do jogo, né? Porque o Botafogo, mais uma vez, não consegue vencer, não consegue criar para que a torcida pense que o Botafogo vai vencer, nem isso, não chega nem perto. A defesa segue assustando bastante. Então, claro, vocês fiquem à vontade para falar sobre isso. Mas a pergunta que eu queria começar fazendo era, vocês também teriam feito essa movimentação? Fábio, eu sei que você já teria dito ali, você tinha dito ali no vídeo o seguinte, se não vai ser oneroso e se tem alguém que venha, eu mudo. Você acha que era a pessoa que tinha para vir, era o de você, enfim, entende que o movimento fez certo? Porque eu sei que você já tem uma tendência ali para, pelo trabalho do Moisés, tirá-lo. Então, acho que você concorda que foi a hora certa de tirá-lo, é isso?
Boa noite, João. Boa noite para você, para o Léo, para a galera aqui chegando na live. Cara, até o jogo contra o Campinense, né? Eu ainda... Não, vamos dar uma semana para o Egert, né? Os primeiros jogos foram ali quarta, domingo, né? Não teve muito intervalo entre as partidas. Então, vamos ver se ele, com uma semana inteira para treinar, o time evolui, né? A esperança era essa. E eu acreditava que o time fosse evoluir, né? Até porque o 13, né? Com todo respeito ao 13, que é um time até muito aguerrido, que você vê ali que os caras estão jogando no limite deles, é um time limitado, né? O time do 13. Mas é um time que se doa, enfim, que ontem jogou muito concentrado, né? Principalmente a defesa, que falhou muito nos jogos anteriores, estava muito concentrada e não teve grandes falhas, né, na partida de ontem. Mas o Botafogo não evoluiu, né, João? O Botafogo até fez um bom metade de primeiro tempo, né? 25 minutos ali, até a parada técnica. Era uma atuação que você até ficava animado, pô, parece que agora vai, o time estava criando chances, mas deu a parada técnica ali, o time voltou a ser aquele Botafogo de sempre, que tenta passe longo, que erra muito, enfim, que dá espaço para o adversário, que marca frouxo no meio de campo, que comete erros na defesa sucessivamente. E aí, no segundo tempo, o time ainda foi pior, né? O segundo tempo também bem ruim. O Botafogo foi ali muito no abafa, tentando ali alguma coisa, mas também jogadores nervosos, errando passes básicos, né? Fundamentos básicos, passe de 3 metros. Jogador que não conseguia chegar até a bola, não conseguia correr para acompanhar a bola. Então, cara, depois da atuação de ontem, ficou insustentável, né? Foi até o que eu disse no vídeo. Pô, se você, depois de 5 jogos, você tem pelo menos parte da equipe consistente, tudo bem, você não tem um time consistente, mas você tem a defesa consistente. Tá? Você é um time que sofre pouco defensivamente, não toma muitos gols, e o seu ataque ali não funciona muito, é um ataque sem ideias, um meio de campo também que não está funcionando. Pô, vamos dar mais tempo para o cara tentar ajustar isso aí? Ou se fosse o contrário. Ah, um ataque do Botafogo faz muito gol, um ataque que finaliza muito nas partidas, o meio ali que cria, enfim. Só que acaba ou parando muito no goleiro, ou o time faz muito gol e toma muito gol. Então vamos dar um tempo para o cara ajeitar a defesa, né? Vamos pensar assim. Mas o Botafogo do Moisés Egert não tinha nem a defesa, nem o meio, nem um ataque consistente. É isso. Então, assim... Eu, em geral, eu sou contra demitir um treinador num intervalo tão curto. Mas, assim, o Egert teve a maior pré-temporada de todos os times do Campeonato Paraibano, né? Vamos lembrar que o Botafogo iniciou ali no dia 20 de novembro. Campinense, 13, Souza, que foram os adversários, iniciaram ali quase 15 dias depois. Iniciaram ali por volta do dia 5 de dezembro, né? Então, teve 15 dias a mais do que os adversários. E o Botafogo não evoluiu, né, entre as partidas. E se você for pegar, o melhor jogo foi contra o Retrô, né, a estreia. Ali, se você, qual foi o jogo menos pior, digamos assim? Foi contra o Retrô, porque diante do contexto, estreia e tudo mais, você viu ali coisas que poderiam, com o tempo, irem evoluindo, mas não. Né, o Botafogo foi piorando. Até o jogo contra o Santa Cruz, eu ainda acho que foi o segundo menos pior. E aí foi piorando jogo a jogo e também os adversários foram enfraquecendo, né? Se a gente pegar o 13 de ontem, era o time mais limitado que o Botafogo pegou nessa sequência, né? E aí pode até usar o argumento, ah, o time criou e tal, assim, mas assim, contra o 13 até o Auto Sport criou muita chance de gol, né? É o Auto Sport que é lanterna, vice-lanterna, criou muita chance e fez 2 gols. E o Botafogo nenhum gol fez nesse 13. Então, cara, realmente era insustentável, porque a torcida não aguentava mais, né? O Egert já chegou pressionado. Quando você traz um técnico que tem um currículo muito fraco, né? Um técnico que nem treina a Série C, né? Um técnico que só tinha o mercado do interior de São Paulo, segunda divisão de Santa Catarina, um mercado ali que, enfim, ele não era nem um técnico nacional, assim, de disputar campeonatos, até de Série D, assim, ele disputou uma vez, eu acho, e a Série D uma vez em 2014, 2013, com o craque de Goiás. Então, cara, ele já chegou pressionado, ele tinha que dar uma resposta muito rápido, né? Se o Botafogo tivesse contratado um técnico que pelo menos tivesse no currículo um acesso à Série B, por exemplo, recente, a torcida ia ter mais paciência, porque a torcida, pô, esse cara pode tirar alguma coisa, esse cara fez algo há pouco tempo bom, mas o Egert não. O último bom trabalho dele foi há muito tempo, lá no Mirassol. Ano passado ele não conseguiu uma vitória com a Portuguesa Santista. Curiosamente, a Portuguesa Santista até está muito bem esse ano na A2, né? Ganhou os 3 primeiros jogos. Então, cara, não tinha muito o que fazer. Eu acho que tinha que trocar, né? Tinha que trocar. A escolha do nome eu acho que a gente pode discutir mais para frente e tal, mas sobre a saída do Egert, eu acho que não tinha mais como sustentar. Porque até mesmo se ele conseguisse bons resultados, o que não seria muito difícil pelos próximos adversários, poderia mascarar algo que quando fosse pegar um time ali na semifinal, por exemplo, você ia ver que não ia dar certo e você teria perdido tempo. Então, acho que a atuação de ontem fez o Egert ser demitido. Não é nem só questão de não vencer, mas é a questão da atuação mesmo. Você não vê o time em nenhum setor do campo dando uma resposta mínima. Assim, é falha na defesa, é ataque que tem pouca variação, o meio também ali, enfim. Claro que muito disso tem culpa dos jogadores, tá? Não estou isentando os jogadores, tem muita culpa. Tem jogador que não está jogando nada, né? Poderia jogar muito mais. E, claro, isso também atrapalha o trabalho do técnico. Mas a gente vê também que o Botafogo não é um time muito organizado em campo, né? Os gols que tomou eram falhas coletivas, falhas táticas, que é muito dedo do Egert. Então, acho que não tinha mesmo como segurar. Eu acho que a demissão foi correta.
Eu acho que é isso, né, Léo? Em linhas gerais, a gente não é a favor de uma troca de comando, uma demissão, assim, na terceira rodada do Paraibano. Acho que o que a gente defende aqui desde o começo do 90 Minutos de Belo nunca é esse estilo de sempre estar trocando de treinador e tal. Mas chegou no momento em que tinha que se avaliar as consequências, né, para o restante da temporada. Porque se fica tarde demais no Paraibano, já prejudica o calendário, enfim, já demora o time se reorganizar. Então, acho que é isso, né? Como não teve evolução, e principalmente nessa última semana, que teve uma semana toda para trabalhar, e o time não só não venceu, como não teve volume de jogo para isso, acho que era inevitável, de fato. Era insustentável a permanência do Moisés, né?
Sim, João. Boa noite para você, Fábio, toda a galera que está aí nos acompanhando. De fato, João, você falou essa questão da troca tão cedo, né? Ainda no início da temporada. Mas até mesmo não é uma característica das diretorias do Botafogo, né? Que assim, pelo menos recentemente, não troca assim de treinador. Acho que só em aquele ano de 2020, né? Que a gente sabe tudo que aconteceu também fora de campo, e teve várias trocas de treinadores, acho que foram 3, se eu não me engano, no ano, né, ou 2, enfim, não me lembro exatamente, mas acho que foi o que o Pisa saiu no começo do ano, né, e voltou no final do ano para salvar o Botafogo, enfim, mas não é característica do Botafogo ter essa questão de troca de treinadores, principalmente com pouco tempo de trabalho. Mas tudo que foi criado, né, o ambiente que se tornou, uma temporada muito cruel, né? Já começou com decisão de pré-Copa do Nordeste, né? Então, assim, passa muito por isso também, né? Mas a verdade é que o Moisés, sinceramente, bicho, na minha opinião, não era nem para ter vindo, né? Não era nem para ter vindo, mas aí o Botafogo quis tentar mudar um pouco, né, o estilo de treinador, e aí achou que Moisés Egert daria certo aqui, né? Mas não agradou ninguém a sua vinda. Essa é a verdade. A torcida já chiou quando foi anunciado.
Ele, né, chegou sem crédito, né, Léo? Ele tinha que se provar. É. Até antes de estrear, a torcida já pegou no pé pelas entrevistas dele. Então,
não só pela entrevista, né, Fábio?
Ele tinha que ter ganhado os 5 primeiros jogos para ele poder estar bem. Não ganhou nenhum.
Pelas entrevistas, mas também, assim, ele não pelo currículo do cara, não agradou muito. E também, acho que pelo último trabalho dele, né? Fazia quanto tempo que ele não conquistava uma vitória? Né? Então, assim, essas coisas já...
Tem que se conquistar, né?
Pois é. Então, assim, o torcedor que já tá saturado com essa questão de Série C, não ganha paraibano e, ultimamente, consequentemente, tem que disputar a pré-Copa do Nordeste e vinha se classificando nessas repescagens, né? E com muito sofrimento. E esse ano não deu certo, né? A começar pela pré-Copa do Nordeste. E aí vem para um paraibano, né? Que também o torcedor ficou acostumado a ganhar, né? Veio para um paraibano que, bem, estreou contra o Souza, fora de casa. Um empate, né? Nada de outro mundo. Jogando lá em Souza. Só que aí, meus amigos, dois clássicos em casa pela frente. E da forma que foi contra o Campinense, o cara abriu 2-0 e deixou empatar a forma que foi. E agora a gente falou muito na live, na live pré-jogo, até mesmo na pós-jogo do Campinense, pô, o Egert, que agora vai ter uma semana livre, bicho. Então, assim, se ele não vencer o 13, um abraço, amigo. Vai ter clima, não vai ter condições do cara continuar aqui. E não deu outra, né? A gente ainda ficou ali, né, Fábio? Eu e você ali no, na porta do vestiário, e ficou aquele clima ali, pô, continua, não continua. Aí ele saiu dizendo que continuava, a diretoria não cravou.
Eu acho,
né,
que ele tava tirando onda, viu, Léo? Eu acho que ele tirou.
Para, porra. Aquele sorriso ali que ele deu. E assim, a assessoria. Não queria que ele falasse. E ele, não, vou falar aqui. Aí parou, aí você perguntou, e aí, continua? Ele continua e ainda respondeu rindo. Então, assim, é complicado, né? Então, assim, tem todo um tom de ironia, eu acho. Já deveria estar nesse clima, né? E aí, a gente ficou acompanhando o desenrolar, né? Primeiro a saída dele e depois... A chegada aí do Francisco de A. Então, assim, uma passagem do Egert complicada. E um jogo contra o 13, algumas coisas, eu não sei se de fato é queda de rendimento dos jogadores mesmo. Meio complicado, sabe? Assim, algumas atuações de alguns jogadores contra o 13. Pareceu assim meio estranho, né? Mas vamos ver, né? Agora com o DA, se a coisa mudar, meus amigos. Então, acho que o problema mesmo era com o treinador, viu? Porque tem alguns
Tu acha
jogadores
que
que
teve algum
são
tipo.
irreconhecíveis, pô, em campo ontem. Pô, pelo amor de Deus. E alguns a gente, assim, até espera, né? Certas coisas. Mas, bicho, pra você ter noção, pelo menos na minha opinião, o melhor em campo foi Fumaça, bicho. O cara que mais buscou ali, que até cobrou o time, pô, no intervalo, em entrevista, dizendo, não, tem que ter atitude, e de fato, faltou atitude de alguns jogadores, né? Jogadores que chegaram aí para ser um dos caras aí. Renatinho, por exemplo, irreconhecível, bicho. Irreconhecível, pelo menos no paraibano. O cara ainda não estreou, sendo bem sincero. Então, assim, o Biá tem que dar uma...
Pôsula! Eita, pô, isso fala mais
assim, tem que dar uma chacoalhada aí, porque não adianta não, viu? Só trocar treinador e como... Eu vou usar a palavra do fumar, assim, não ter atitude, meu amigo. Então, vamos reformular aí, porque, pelo amor de Deus.
Tu sentiu isso também, Fábio? Eu tô ali perto do gramado, sentiu ali alguma atuação, assim, desse jeito que ela tá falando, sabe? Enfim, o pé meio mole ali, um picaminho.
Em todo jogo, eu sinto o Botafogo meio frouxo, assim, sabe?
Mas ontem foi brincadeira, pô.
Um time assim que não é muito combativo, sabe? Teve um lance do Yamada, que ele roubou do Evandro ali. Porra, no primeiro tempo, o cara tava dormindo, com o volante, perdeu aquela bola ali. Mas assim, em relação à liderança, né? Os jogadores no elenco que possam ser líder, foi aquilo que a gente avisou, cara. Ter mandado embora todo mundo do outro elenco. Chegou uma galera que não. Assim, os caras estão conhecendo o Botafogo agora, os caras não têm ideia, não tem nenhum jogador no elenco que chega e fala, ó, a torcida é assim, não sei o quê, aqui funciona desse jeito. Era para ter
Me
ficado todo
falta fazer
mundo,
um Pablo,
cara.
né, Fábio?
Pois é, podia ser o Pablo, podia ser o Bruno Réu, Vitor, qualquer jogador ali que tivesse essa liderança. É
Certo.
porque, assim, os jogadores que chegaram agora, por mais que o cara, gostei do Botafogo, gostei da torcida, gostei da cidade. O cara não tem a ligação de um cara que passou uma temporada, por exemplo, né? Passou uma Série C, enfim. Então, você tem um time sem identidade, né? Com o Botafogo. Vários jogadores novos que se juntaram agora e estão formando o time. E até é curioso que o Egert, a cada jogo, era um capitão diferente. O Botafogo não repetiu o capitão. Acho que teve jogo que foi o Lucas Mendes, acho que onde foi o Daciel, teve jogo que foi o Vitor Braga, teve jogo que foi o Renatinho. Então, não tem líder. Se cada um é capitão no jogo, não tem um líder, né? E dentro de campo a gente percebe, não, falta jogador ali para falar, pô, cara, o Botafogo tá errando muito ontem no segundo tempo, né? Faltou alguém para chamar, pô, cara, para aí e tal, calma,
Bicho,
vamos lá.
fumaça que teve que dar uma entrevista dessa. Pô, tem que ter atitude. Meu irmão, pelo amor de Deus, me ajudem aí, pô.
Pois é, até os jogadores do meio ali que são mais experientes, né? O Evandro, o Renatinho. O Renatinho até um pouco isso, assim, mas falta mais jogadores com mais personalidade, né? E quando você coloca um time completamente novo, jogadores jovens também, né? O Botafogo que nem
Concordo.
até tem um jogador com muita experiência, né? Assim, tão experiente, jogador de 33 anos, 34, enfim. E até a chegada do William Kiefer, né? Me parece que é um jogador ali para dar um pouquinho mais de.
Kaiser.
Kiefer?
Ah,
Falei
tá,
Kaiser?
pensei que.
É, Kiefer. Que é
Não,
um
tá,
jogador
desculpa, acho que foi que eu entendi.
que foi capitão na Jacuipense, é um jogador que a gente viu pelos vídeos aí, que é um jogador que chega junto, enfim, que é duro na jogada. Só um pouco isso, bicho. Que Campeonato Paraibano, cara, não é um campeonato técnico. É um campeonato de quem tem mais vontade, quem corre mais, quem briga mais, né? E se você ficar achando que vai ganhar o Paraibano sem intensidade, o adversário é fraco, eu vou jogar aqui e vou dar um passe em profundidade de 30 metros e o cara vai receber na cara do goleiro e vai fazer um golado. Não vai fazer, pô. Aí fica complicado.
Dominar primeiro, né?
Então, cara, sim, o Egert tem muita culpa, mas assim, os jogadores também vão ter que melhorar muito, né, para o Botafogo ser campeão paraibano.
Lago, lago. Rapaz, foi peso aí, viu? Lagoa, bicho, meu amigo. Cada peça que passa por aqui.
Grande Lagoa, cara. Tem uma história do Lagoa que o Botafogo foi devendo R$ 1.500 ao Lagoa, pô. Sacanagem. Pobre do Lagoa.
Mas a
Eu acho que
galera
essa altura pagou já, mas no ano lá que ele veio aqui.
desconto.
E era, sei lá,
Ei,
2 meses de salário do cara.
Tô travando aí?
não,
Tô.
tá tudo certo aí.
Eu travei agora, já vi aqui, meu irmão. A internet deu uma oscilada, mas
Não,
enfim.
mas tá ok, bom, ok.
Deixa eu pedir pra turma que tá acompanhando a gente aqui deixar o like. Hoje a gente tá recebendo muita gente. enfim, muita gente interessada em acompanhar um pouco sobre toda essa situação que o Botafogo está vivendo, todas essas novidades. Já quero pedir para que vocês deixem um like aqui, galera. Importante demais para a gente. Temos aí mais de 100 pessoas acompanhando a live e um pouco mais de 50 curtidas. Então vamos chegar junto aí para subir esse número, porque agora a gente vai começar a falar. Enfim, não encerramos. Se quiser falar do Moisés Egert ainda, se quiser falar do jogo contra o 3 ainda, aqui tá tudo aberto, tá?
Continua.
Diga aí, Fábio. Fábio tá todo se querendo, né? Se quiser falar alguma coisa, pode falar, Fábio.
Não, mas sobre queria... já?
Não, calma, tenha calma. Tenha calma.
Olê, lá.
Eu já vou querer fazer o seguinte, meu irmão. Como é que a gente vê aqui? Vou votar pra saber como é que tá o resultado da enquete.
Tá. Meu irmão. Como?
O quê?
Podia fazer uma live com um dia, deve ser.
Vamos chamar, acho que é isso. Bom demais. Cadê? Ó, temos uma enquete aqui, tá? Nos comentários aqui no YouTube. Você enquete. Pode votar se você aprovou a contratação de Francisco de A. Cerca de 90, 90, agora 92 votos, tá?
90 minutos de enquete.
Pois é, e é o seguinte, viu? 60% votaram que sim.
Bicho.
Contratação aprovada, enquanto 40% dos nossos inscritos aqui votaram não. E aí eu quero saber de vocês, cara. Porque assim, vamos seguir cronologicamente. A gente já falou ali do pós-jogo, daquele momento ali ainda nas masmorras do Almeidão. E aí, fica, não fica? Fica, risadinha, pá, beleza. Depois disso, saiu o Moisés Egert e começaram a surgir os nomes. Dos nomes que surgiram, acho que nenhum empolgou tanto ali aquele no começo da manhã até o começo da tarde. Mas o Diá foi o que surgiu com mais força. E aí foi tão forte que assinou. Mas eu quero saber da avaliação de vocês, dos nomes que surgiram, se vocês focariam em outro nome, e o que é que vocês acharam da contratação do Diá. Como é que vocês votam na enquete aqui nos comentários? Fábio, Léo?
Não seria o meu nome, tá? Não seria o técnico que eu contrataria, tá? Enfim. Dito isto, a gente também tem que colocar na balança a realidade do Botafogo. Né? A gente fala, pô, Botafogo... que até um comentário interessante aqui, né? Do Matheus Pauches, que é nosso companheiro lá de Belém, jornalista. Ele até pergunta, né? Se é uma quebra de sequência de treinadores ditos mais estudiosos. Né? Assim, o Itamar não era também dos ditos estudiosos, né? Mas quando o Botafogo tem uma pré-temporada para pensar, geralmente ele opta realmente por treinadores com perfil ali mais jovem e mais estudioso, né? Também é uma palavra também muito que a gente também pode ter vários significados. E só ser estudioso não quer dizer muita coisa, né? Porque o Egert tinha um trilhão de cursos aí e não conseguiu dar sequência aqui, não conseguiu dar sequência no passado na Portuguesa Santista. Enfim. Por que o Botafogo contratou o Francisco Diá? Primeiro, o Botafogo não ia contratar um técnico do Sul, né? Isso aí eu acho que depois do Egert... A galera pensou, pô, a gente agora tem que dar uma resposta para acalmar a torcida, né? O Francisco Diá também serve muito como escudo, né? O Diá é um cara que chama atenção para si, tem aquelas coletivas, né? E aí é um técnico que é vencedor no Nordeste, né? Já ganhou vários estaduais aqui, ganhou o Potiguar em 2020, ganhou o Campeonato Maranhense, é bicampeão paraibano, né? Com o Campinense. Então, o Botafogo... quis o Diá por isso. Pô, é um cara que tem resultados aqui no Nordeste, ganhou estadual, enfim, conhece a realidade e é um técnico que vai servir como escudo, né? Assim, ele é um cara que vai tomar a linha de frente em muitos momentos. Então, acho que parte muito por isso, pelo Diá, ser um técnico que aqui no Nordeste tem um bom currículo, e o Botafogo não tem muitas opções, porque também o orçamento é curto, né? Ah, se tivesse dinheiro, por exemplo, vamos trazer o Léo Condé, pô, seria ótimo, mas não tem dinheiro, é um técnico que tem mercado na Série B ainda, então não viria para cá, e se quisesse conversar com o Botafogo, ia pedir muito, né? E assim, muita gente já está empregada, né? Dos perfis de técnicos assim, que são jovens, que têm acessos recentes à série B, que na minha visão deveria ter sido o pensamento ano passado. Né? A gente até falou aqui, o Rafael Guanais, que subiu com a Tombense, que hoje está no Operário, né, do Paraná. Eu lembro que eu citei o Gerson Testoni, né, que foi o cara que subiu com o Brusque, que inclusive desses técnicos é o único que ainda está no mercado, né, é o único que está livre e até seria a minha escolha, se eu fosse o diretor de futebol do Botafogo, seria o Gerson Testoni. Mas aí, claro, o Gerson Testoni, apesar de ter um acesso, é um técnico que só trabalhou no Sul, né, enfim, e aí o ano passado dele foi ruim também, né, ele foi rebaixado com o Brasil de Pelotas, assim como o Francisco Diá foi rebaixado com o Ferroviário, né, na Série C do ano passado, e aí não seria um nome, e também seria um nome um pouco mais caro, acredito, do que o Francisco Diá, né, então, pelo que eu sei dos nomes que foram ventilados, o Roberto Fernandes, né, mas não teve contato oficial, né, não teve proposta e tal, até falei com o Roberto Fernandes hoje. Eu sei que houve algo até mais próximo com o Daniel Neri, que é o português, que até foi oferecido já no início da temporada, e pelo que eu sei, a diretoria até avaliou, cogitou e tal, mas acabou não optando. E é um técnico que ganha o estadual, ele ganhou os últimos três estaduais por três estados diferentes. Então, apesar de ser um treinador mais jovem e tal, e ser do estilo dos mais estudiosos, né, colocando isso bem entre aspas, teria o perfil de ganhar estadual. Mas a escolha mais segura foi o Francisco Diá. É barato, ele não vem com comissão técnica, ele não vem com auxiliar, ele não vem com preparador físico, é só o Diá. Né, então isso sai mais barato.
É ele pronto.
Isso é bom, viu? Até o auxiliar vai ser o Batizoco, né, que acabou ficando aí, até para fazer, né, esse passar as informações, até um ponto positivo, né, ano passado o Itamar chegou sem ninguém para dizer nada para ele, né, pelo menos agora tem o Batizoco, que estava na pré-temporada, foi um cara que também participou da montagem do elenco ali junto com o Egert, né, então um cara que conhece os jogadores, o Francisco Diá não vai chegar no escuro como chegou o Itamar, então isso é um ponto positivo, né, mas assim, não seria a minha opção, mas, enfim, é uma prova de que não tem o Botafogo não, se tinha uma filosofia, não tem mais, né, porque é um 360, né, você sair do perfil do Egert pro perfil do Diá, mas assim, é um cara que no Campeonato Paraibano eu acho que pode dar certo. Ele conseguir arrumar o time ali, fazer um time mais organizado, num campeonato tão, tão nivelado por baixo, dá para ser campeão paraibano com o Francisco Diá. Eu não me surpreenderia, né, se isso acontecesse. Só que eu não acho que seja um técnico que sirva a longo prazo. Eu acho que não é um técnico que sirva para a Série C, por exemplo. Ao menos se você chegar na Série C e pensar, não, eu vou brigar para não cair. Aí, ok, se o seu objetivo é não cair, você mantém o Diá. Né? Mas se você quer pensar em algo mais, classificação, até acesso, aí o Francisco Diá não é o nome. Até o Ruslan falou aí, os técnicos que são para a Série C, quase todos estão empregados. E é fato, tem poucas opções de treinadores livres hoje que você pode ir ali trazer agora e o cara pode ir bem numa Série C. Eu acho que só o Gerson Testoni seria mais ou menos desse perfil. Tem o Leandro Zago, que está no Fortaleza Sub-20, mas eu acho que ele não largaria esse projeto, que ele começou agora, no início do ano. Então, sobrou poucas opções, e o Diá é mais esse técnico bombeiro que vai melhorar o ambiente, enfim, vai tentar dar uma organizada no time, principalmente defensivamente, não vai jogar bonito, mas pode conquistar um resultado aí que para o torcedor do Botafogo é o que interessa, né? Não ganha estadual há 3 anos, pouco importa se seja jogando bonito, se seja jogando feio, se seja sendo ofensivo ou sendo retrancado. O que importa é o resultado. E só para finalizar, João, que eu estou falando demais...
Fica à vontade, sabe? Que isso?
O Evaristo Pisa foi um nome cogitado também, né? Que é um nome que...
Sempre foi...
Até foi o último técnico a ganhar um clássico contra o Campinense, né? Por exemplo. E foi o último a ser campeão paraibano, só que o Pisa não veio porque ele está empregado no Asa e ele tem multa, né? Ele teria uma multa ali de... O Botafogo teria que pagar cerca de 2 meses do salário dele, da comissão no Asa, para trazer o Evaristo. E o Botafogo, a gente sabe que a situação financeira não é uma das melhores. E aí o Pisa não foi descartado, mas foi um nome que a diretoria cogitou. E seria um técnico, entre aspas, de segurança, que a curto prazo a tendência seria dar resultado, né? Acho que se o Pisa viesse, acho que ele melhoraria o time, o Botafogo seria mais competitivo e tal, a curto prazo, num campeonato paraibano, certamente, né? Como é o objetivo do Botafogo aí com o Francisco Diá, que não é o estilo que eu gosto, não é o técnico que eu particularmente traria, mas é o técnico que tem aí, enfim, para paraibano. Se a gente pensar a curto prazo, tem ganho paraibano. Série C, pensa depois, foda-se Série C. A gente tem que sobreviver hoje. É o Diá, que assim, pode melhorar o clima ali com os jogadores, ou também piorar, né? Porque também o Diá é muito
aí 8
O Diá já é um cara, esses técnicos mais experientes, os caras já não tem muito, tem muita calma, não tem muito jeito.
Não
já
tem negócio pra... de AI não, né?
É. O que pode ser bom para esse time do Botafogo, né? Que muito benevolente. Então, pode funcionar. Mas, assim, é isso, cara. É o que tem, é o que também dá para o Botafogo pagar, também entendo isso. Mas, assim, mostra que não tem muito planejamento, não tem muito conhecimento, não tem filosofia. É aquilo, troca um cara, pensou de um jeito, time montado de um jeito. Deram para o Egert o poder de montar o time, aí... Tira o cara com 5 jogos e vê outro treinador. E aí é torcer para dar certo, mas nada garante, né? Porque é tudo aleatório. Mas no futebol, às vezes, as coisas aleatórias dão certo. Né? E a esperança com o Diá é isso, no Botafogo. É o empoderável do futebol.
Porra, o bicho fechou a fala dele bonito, não foi, Léo? O empoderável do futebol. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue manter a conversa nesse nível, Léo. Antes disso, eu só queria pedir para a galera deixar o like, tá? Que tem muita gente chegando, inclusive feliz demais com a presença de todo mundo aqui para conversar hoje com a gente a respeito de todas essas mudanças que o Botafogo está passando. O tema da live já diz, né? O que esperar de Francisco Diá no Belo. Então, estamos falando sobre essas novidades, estamos debatendo sobre o que a gente espera. Você que está por aqui, já deixa o like, tá? Tem gente chegando agora, ó. O Kelson chegou agora, disse que chegou. Então, você que está chegando, você que já está por aqui acompanhando, deixa o like, porque temos que debater sobre... o nome do Francisco Diá. Eu acho, Léo, que o que pesou para que o Diá fosse esse nome e já fosse resolvido hoje é que o clube precisava de alguém que chegasse para ganhar jogos do Campeonato Paraibano. Porque, enfim, o Botafogo não ganhou ainda, passou por 3 jogos difíceis, mas precisava ter ganhado em algum momento, abriu o placar em 2 dos jogos, mostrou uma vantagem contra o Campinense, não conseguiu vencer. Contra o 13 não teve volume suficiente para mostrar que ia vencer. Então, para que o time volte a disputar a final e ter chance de ganhar e ter um calendário, precisa ganhar para ontem. Então, disseram, bom, o Diá conhece o futebol paraibano, é um cara que está disponível, é um cara que vem, vamos fechar com o Diá. Eu acho que isso pesou. Você vê assim também. E mais, qual a sua resposta para a enquete? Você aprova a contratação?
E assim, João, antes de responder a pergunta, é só o que o Botafogo disputa no momento, né? Campeonato Paraibano, né? Então, é isso,
tem que,
né?
tem que ser alguém que saiba mesmo.
Não é nem assim, aprovou, sabe, João? Assim como o Fábio também não seria o meu nome, o Francisco Diá, tá? Não seria o meu nome, mas dá para entender, né? Como você falou, o Botafogo precisa vencer o que está disputando, né? E no momento é só o Campeonato Paraibano. Claro, ainda vem, ainda tem a definição, né, da Copa do Brasil, vai ter um jogo, né, que o Botafogo também é importante demais, né, para o Botafogo, principalmente por não ter se classificado para a Copa do Nordeste, né? Mas no momento é o que tem. Vencer, né? Eu ia dizer voltar a vencer no Paraibano, mas ainda não venceu esse ano. São 3 jogos e 3 empates, né? E aí vai enfrentar Queimadense, que também caiu o treinador, né? Para você ver como é que tá esse Campeonato Paraibano. São 4 rodadas e 5 treinadores que já caíram, né? Então, assim, O Diá veio muito por essa questão de já conhecer aqui, né, o futebol paraibano, já sabe como é que funciona aqui. Então, veio, né, nesse quesito aí. Agora, assim, eu acredito que o Diá pode dar certo no Campeonato Paraibano. Só que aí, sei lá, se o Diá for, sei lá, o campeão paraibano, cara, não vai ser demitido, né? Então,
não vai.
Vai ser de A
para assinar o passaporte dele para o segundo semestre.
Pois é, o que para mim é...
Aí começa a preocupar?
Pois é, eu tenho minhas dúvidas, viu, com o de A jogando uma Série C. Eu,
particularmente... A galera já tá... Ou o comentário do Ruslan aqui, já para... Na mesma toada. Já tá pensando em treinador que vem para a Série C. E aí ele fala do Lamar. Achei até o Andrei também fez alguma brincadeira.
Você já tá forçando demais. Você já tá sendo... Acho que você tá começando a gerenciar aí, Lamar. Você tá defendendo demais. Né? Tem que ser um cara mais... com mais experiência. Né? O Lamar só treinou o Nacional de Patos. Né? Acho que como jogador deve ter passado aqui pelo Botafogo, mas não, Lamar não. Enfim, então, assim, me preocupa muito, já pensando na frente, uma Série C, né? Eu acho que para um Campeonato Paraibano, ok, entendo, acho que pode até dar certo, né? E a gente espera, a gente torce para que dê certo, né? Que o Diá recupere esse time, se classifique aí para a próxima fase aí do Campeonato Paraibano, chegue no final, seja. Volte a ser campeão, né? O Botafogo. Mas, sendo sincero, bicho, não seria o meu primeiro nome. Não tá aí na minha lista, na verdade, né? O de A. Mas, tem um bom currículo, mas faz muito tempo, né? Os últimos trabalhos dele recente não animam, né? Foi rebaixado, né, com o Ferroviário e tudo mais. Então, assim, pensando numa Série C, me preocupa um pouco. Para Campeonato Paraibano, ok.
Ruslan disse o seguinte: se Diá for campeão paraibano e montar um time na Série C, a gente sobe.
Tá bom, então. Se você confia tanto...
O Diá,
jogando aqui nos comentários, viu? Pode ficar à vontade aí.
Treinou o Altos, né, no início da Série C, e ele foi demitido com 5 jogos. E aí ele, quando foi ele demitido, falou... quando ele foi demitido, ele falou: eu sou técnico, não sou milagreiro, né? Reclamando do elenco do Altos daquela época. Depois ele foi para o Ferroviário e acabou sendo rebaixado. E ano passado ele treinou o Pouso Alegre, que inclusive... O Ramon, acho que era o Ramon Baiano, estava no Pouso Alegre ano passado junto com ele, no Campeonato Mineiro. Ele conseguiu evitar o Pouso Alegre de ser rebaixado, mas aí ele foi demitido, né, logo após o Campeonato Mineiro. Mas.
E o Pouso Alegre fez uma boa. Fez uma boa campanha, né? Na Série D. Foi campeão, não foi? O Pouso Alegre ou não? Da Série D.
Agora acho que foi. Dúvida, não, foi o América campeão. Ele, acho que ele foi vice. O histórico recente do Diá, assim, não é tão animador, né? Quer dizer, eu acho que o último ano não foi bom. O 2021 também não foi muito. Em 2020 ele foi até campeão, né, da Potiguar com ABC. Em 2018, 2017 ele foi muito bem no Sampaio Correia. E assim, não é tão, nem tão distante, né? Assim, os bons trabalhos. Só que, claro, é um técnico que acabou, até depois da pandemia para cá, ele ficou muito mais conhecido pelas entrevistas do que pelos resultados, né, dentro de campo, né? Então, tem até um vídeo, acho que foi o Ayrton que colocou no Twitter dele, que é tipo os melhores momentos das coletivas do...
Eu acho que eu assisti esse vídeo.
Tá circulando mesmo.
Principalmente no Ferroviário, né? As entrevistas dele. Fico imaginando fazendo aquelas perguntinhas, sabe, na coletiva.
E ele todo.
aquelas perguntinhas, sabe?
Se esquivando e dando boas respostas aí. Vai ser bom. São diálogos que eu quero ver, viu, Léo?
A última dele foi pro... Que eu me lembro, né? Em que eu estava presente. Foi pro Léo Kovic. A iluminação do Almedão, dá pra ver a bola? Porra,
Eu pensei que ia dizer a última de Fábio, né? Boa, boa.
Não, é de Fábio.
Eu quero ver o que é que vai render desses encontros. Estamos todos ansiosos. Eu quero voltar um pouquinho, só para não deixar passar o que o René comentou aqui, tá? Porque o René falou mais de uma vez. Enfim, não vamos aprofundar tanto em polêmica, porque vocês também falam se vocês quiserem. Aí eu só jogo o assunto. Cada um que se cuide. Mas o René perguntou sobre a situação da descida dos jogadores ali na saída, né? Passando ali pro vestiário, descendo as escadas ali pro túnel, porque a torcida estava cobrando bastante e circulou muito a informação de que o Renatinho teria xingado de volta. O René disse o seguinte, eu vou trazer mais ou menos o diálogo, Fábio, que rolou aqui no chat, e passo para você, porque o René pede o seu ponto de vista, se você viu alguma coisa lá. René disse que Renatinho teria dito ao presidente que não xingou, que respondeu à torcida dizendo, vamos apoiar, vamos tirar o time dessa situação. Logo depois, duas pessoas, Berg, e eu não vou lembrar a outra pessoa agora, mas eu posso dar uma olhada rapidinho, disseram, eu tava lá, René, e vi que sim, ele xingou. Ele disse para apoiar, cobrou, né, apoio da torcida, mas no meio da cobrança ele também mandou uns, vai tomar naquele canto. É, o Berg e o... Cadê, rapaz? O Neto Campos, disse que tava na grade e viu. Enfim, você ali, Fábio, chegou a ver alguma reação mais acalorada de algum jogador? Porque cobrança teve demais, e a torcida tava com razão e no direito de cobrar, né? E aí... Você viu alguma coisa ali? Como foi o seu...
Cara, foi no intervalo, né? Ali depois do primeiro tempo. O Renatinho até foi um dos últimos a descer. E aí, cara, eu não tava de frente pro Renatinho, tá? Eu tava vendo ele de costas e a torcida xingando pra caramba. E ele não desceu. E ele foi ali falar alguma coisa pro torcedor. Até alguém me mandou, algum torcedor. Agora eu tô tentando achar aqui no nosso... Eu não sei se foi no meu, se foi do 90 Minutos. Algum torcedor falou com o Renatinho e ele respondeu no Instagram dizendo que ele estava falando...
Acho que foi do 90 Minutos de Belo, Fábio. Acho que foi o Alisson.
Isso, agora para achar aqui. O cara, Alisson. Peraí.
Acho que é Alisson com H-A.
É, Alisson
está
sempre interagindo.
Eu assisti o jogo na Arquibancada Sombra ontem.
Eu achei aqui, acho, viu, João? Só para completar.
Fica à vontade.
O Renatinho respondeu, em nenhum momento eu disse, é porque disseram que ele tinha xingado a torcida, né? Ele falou, em nenhum momento eu disse isso, podem ter entendido isso, porém a única coisa que eu disse saindo para o intervalo do jogo foi, pode confiar, aqui é Botafogo, nada além disso. Não fico respondendo o torcedor, porém se entenderam errado, estou aqui para dizer que jamais faria isso. Então essa foi a resposta do Renatinho, não sei se foi ao próprio Alisson, né, que mandou a mensagem foi para algum torcedor, mas tem um print aqui de uma conversa dele respondendo o torcedor em relação a isso, se ele teria xingado, ele respondeu dizendo que não estava de frente, não vi, mas a torcida ficou muito puta com ele, né? E ali, na raiva, né? E não dá para ouvir o que o Renatinho ali estava falando, né? Aí o cara fez a leitura labial ali e pode ter entendido outra coisa, a torcida, né? Naquele momento ali. Eu também acho que o Renatinho teria xingado a torcida, né? Eu acho que seria pouco inteligente. Mas Fábio, ele respondeu o torcedor. E isso respondeu o que ele falou aqui, que falou só pode confiar que é Botafogo, que é a versão dele. Mas tanto que a torcida pegou muito no pé dele no segundo tempo. Ele foi vaiado quando saiu. Enfim, mas
já que a gente deu até o espaço para o Renatinho responder, eu vou deixar aqui o espaço para você se defender também, viu, Fábio? Porque... Peter disse que você estava xingando o time na hora, por isso que não percebeu. Perguntaram aqui se estava acontecendo isso. Mas aí você tem todo espaço aqui, Fábio. Microfone aberto no 90 Minutos de Belo para você justificar. E quem estava na arquibancada ali disse que você incorporou o torcedor.
Não, cara, eu bloqueio todos os meus sentimentos quando eu estou trabalhando, então...
Ai, meu Deus. Não, mas só para falar um pouco...
Na hora do pênalti lá contra o Retrô que eu diga, né?
Sim...
Só para falar um pouco mais dessa história do Renato, eu estava assistindo o jogo ali na arquibancada sombra, e geralmente eu assisto ali naquela parte ali mais em cima, né, do lado das cadeiras. E aí, antes
do... Por trás de onde fica setor 31, mais ou menos, ali, né?
Isso, isso. É, e aí, antes de terminar o primeiro tempo, eu acabei descendo. Eu digo, não, vou descer ali para ver o clima da torcida e tudo mais. Quem eles vão xingar mais, né? Eu fui acompanhar. E, de fato, o Renatinho foi um dos jogadores a descerem por último. E até então, o elenco, os jogadores desceram todos juntos, até junto com o Moisés também. E aí foi xingamento por cima de xingamento. E aí acabou, né? Porque a maioria desceu e tudo mais. E o Renatinho, não sei se ele estava dando entrevista, não sei o que ele estava fazendo, que ele foi um dos últimos. E a torcida estava tranquila. Só que aí quando o Renatinho chegou, do nada, começaram a xingar. Tipo, geralmente, quando o jogador já está mais assim, se aproximando, já começa os xingamentos, as vaias. Não, foi uma coisa assim, do nada, e aí eu não consegui. Acho que eu tava cabeça baixa, não sei. Não consegui ver se ele tinha falado alguma coisa ou feito alguma coisa, mas eu consegui ver que ele tava encarando a torcida, entendeu? Então, assim, ele já deveria ter falado alguma coisa ou não, mas, assim, pra do nada a torcida xingar, assim, foi, assim, bem efusivo. Então, ele pode ter falado alguma coisa, pode ter cobrado, pô, vamos apoiar, não sei o quê, ou não pode ter ficado, assim, só por isso, por ele ter cobrado e tudo mais, eu acho que mais alguma coisa foi falada ali, viu?
Muita gente falou isso. E aí, Léo, eu também vou deixar o espaço aberto agora para você se defender. E não é do comentário da Carol, que disse que você incorporou o torcedor no jogo passado, porque de fato você estava nas arquibancadas para isso. Eu vou pedir para você se defender do comentário do Vinícius, que disse que você gostou de Daciel.
Ah,
é verdade isso?
Eu e toda a torcida do Botafogo gostou muito da atuação do Daciel, é tanto que ele nem voltou pro segundo tempo, né?
Cara, eu gostei do Grasson ontem, tá?
Que susto, pô!
Eu já ia, bicho, te tirar aqui da live, tá ligado?
Assim, o Grasson, cara, ele passa mais confiança do que todos os outros zagueiros, assim. Você vê, pô, eu estou vendo um zagueiro, pelo menos, assim, que passa mais tranquilidade. O Ramon Baiano entrou no segundo tempo, mas também o Ramon Baiano errou uns passes ali.
Porque não vinha jogando, né?
Então, assim. Tudo bem também.
Dá pra entender, né? Mas de fato, errou alguns
passes. Mas eu gostei do Grasson. Era pra ser titular, assim. Não tem como, tá ligado? Assim, Lucas Barbosa e Daciel são limitadíssimos. Seriam bons reservas ali pra entrar. Sei lá, o time tá ganhando, bota um zagueiro.
Enquanto
o
Baiano ainda não tem ritmo, Fábio. Barbosa e Grasson é uma possibilidade?
Não, bota Baiano. Se ele tá sem ritmo, pega
ganha ritmo. Ganha o ritmo no jogo.
Queima.
Contra queimadência dupla Gaiano, ia dizer. Baiano e Grasson já, né?
Baiano, fácil.
Tem que ser, cara. São jogadores que têm nível de Série C, por exemplo. Da Cian não tem, cara. E nem acho que o Lucas Barbosa tem também. Acho que em poucos times o Lucas Barbosa seria titular numa Série C. Ele pode ser um reserva até de Série B, de um time que tá brigando para cair, como ele foi no passado, mas titular, assim... Cara, se você pensa em algo grande no ano, você não tem como ter na zaga da Ciel e Lucas Barbosa, não tem. São reservas e tá bom demais.
E uma coisa, enfim, lendo os comentários aqui, se Grasson é um cara que a gente vê como titular... E aí eu acho que é isso que o Ruslan falou. Com o Diá, Baiano deve ser titular. Mas tem quatro zagueiros no elenco, né? Dá pra chegar mais um ainda. Quem sabe não chega um zagueiro que faça uma dupla mais robusta com o Grasson. Acho que dá pra chegar mais um zagueiro, né? Principalmente depois da saída do Iano.
Tem que chegar, né? Eu também acho que tem que chegar mais um zagueiro. Aí é aquilo, né? Nesse momento é difícil achar opções. Mas procura, né? Tem jogador aí que, enfim... Não tá muito contente no início de ano, né? Como teve caso aqui, né? O Kaifer saiu da Jacuipense, o Igor Goulart saiu do Botafogo, tá lá no Paraná agora, né? No Azuriz, enfim, também rola essas saídas e chegadas no início da temporada, mas tem que trazer alguém que seja bom, né? Que possa agregar. Trazer, deixa quem tá lá mesmo.
Tem que ser um cara que chegue com condição de ser titular, ou pelo menos de incomodar bastante quem seja titular da posição, né? Mas é isso, acho que vão ter algumas reformulações. E em linhas gerais, eu quero saber de vocês, tanto vocês dois quanto da turma aqui nos comentários. A resposta que está aqui no... A pergunta que está aqui no título da live, na verdade, eu quero fazer. O que esperar, Fábio, de Francisco de Ano Belo? Você espera que ele seja campeão? E é uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui no chat, tá? Me respondam aí, sim ou não. Vocês acham que o Botafogo pode ser campeão com o Francisco de A? Esse Botafogo, esses jogadores que a gente viu, com um ou outro reforço pontual, mas vocês acham que de A consegue chegar, dar aquela chacoalhada e levar o time ao título? É, e de imediato, assim, Fábio, para o jogo contra a Queimadense, o que é que você espera de Francisco de A?
Cara, que ele, pelo menos, coloca um time mais organizado em campo, né? Um time que não seja tão desorganizado e tão espaçado, né? Como o time do Moisés, que as linhas ali, às vezes, ficavam... Quando estava atacando, tinha um buraco no meio. Quando estava defendendo, também tinha um buraco também. É, se ele, pelo menos, organizar isso... Cara, esse Campeonato Paraibano não está difícil. Porém, assim, o Campinense contratou um técnico de verdade. Né? O Leston Júnior é um técnico... Eu vi o jogo do Campinense contra o Fortaleza, assim, perdeu porque o Fortaleza é mais time, mas, assim, cara, tentou aguentar ali, não fez feio não o Campinense contra o Fortaleza.
Concordo.
Então, assim, se a pergunta for, o Botafogo vai ser campeão paraibano, se a gente pegar as odds, né, como nas casas de apostas, eu acho que a odd para não ser campeão é maior do que para ser campeão. Assim, eu acho que eu vejo ali o Souza, o próprio Campinense, que não são grandes equipes, mas hoje são mais prontas do que a equipe do Botafogo, apesar do Leston ter chegado só uma semana antes do dia, né? E o Botafogo tem também a questão do elenco também, né? Enfim, é um elenco que quase ninguém ali trabalhou com nosso glorioso Diá, não que isso seja problema, né? Mas não sei, cara. É um perfil de elenco pensado para um outro tipo de treinador, né? Então não sei se vai dar liga, né? Pode acontecer com o Diá o que aconteceu no Altos, né? Quando ele saiu dizendo que não era milagreiro, né? Ele saiu do Altos dizendo isso. Ele pode sair do Botafogo dizendo, pô, cara, esse time não dá, não sou milagreiro também com esses caras aí. Pode acontecer, mas assim. Dado o nível do Campeonato Paraibano, dados os adversários que ele vai ter nesse início, né, questão de semanas livres para trabalhar, né, o Paraibano vai dar uma parada no Carnaval, né, vai ter acho que 10 dias entre uma rodada e outra, então ele vai ter tempo. Como o Egert teria tempo e teve essa semana para melhorar o time e não conseguiu. Então, cara, acho que dá, assim... O Diá não é um técnico que, como eu disse aqui, não é um técnico que eu gosto, do meu perfil, que eu traria, mas o nosso Campeonato Paraibano é de um nível tão, tão baixo, né? Apesar de terem técnicos, né, que podem que estão, né, fazendo times serem potencializados. O técnico do 13 é um técnico que está tirando leite de pedra, né? Então, enfim, no mata-mata ali, você não garante muita coisa. O Botafogo não está tão superior do que as outras equipes. Né? E não sei se vai conseguir ficar tão superior aí nesse espaço com o Francisco de A. Então, campeonato aberto, cara. Um campeonato aberto, eu acho que nesse momento o Botafogo tem que pensar em se classificar. Né? Porque tem 3 pontos, tem 6 jogos, tudo bem, mas tem que fazer 15, 14 ou 15, para ficar pelo menos em quarto. O que já não seria bom, né? Porque você decide fora de casa. Não seria bom decidir uma semifinal em Souza, decidir uma semifinal em Campina Grande. Não seria interessante. Então, o Botafogo vai ter que fazer o dever de casa nesses jogos aí mais viáveis para, pelo menos, ficar em segundo e ter uma tranquilidade. Mas, cara, é torcer. Assim. Dizer que eu acredito, o dia vai melhorar muito o time, o Botafogo vai... Acho que ele vai melhorar pior do que estava... É difícil bicho, ficar também,
bicho,
né?
Bicho. No Zic, não, pelo amor de Deus.
Não, pior que tá, acho que é difícil ficar pior do que tá.
Claro. Pior que tá, não fica.
Como diria o ilustre humorista. Então, acho que não tem como ficar pior. E o Diá, pelo menos no início, né? Ele tem a característica de melhorar os times. Né? Talvez a longo prazo não funcione tanto, mas acho que... Que é isso, cara. É torcer. O que eu tenho a dizer é isso. Vamos torcer.
Cheio de esperança. E aí, Léo, o que é que você espera? Principalmente Tá, fica à vontade para falar a curto e a longo prazo. A curto prazo, pensando já no jogo contra a Queimadense. Uma postura diferente, pelo menos, do time, né? Uma organização um pouco maior.
É, eu espero que venha uma organização. E, assim, que a gente possa dizer que pelo menos um setor do Botafogo...
Não, arrumou a defesa, pelo menos isso.
É, não, a defesa tá mais segura, tá ok. Né? O meio campo tá criando alguma coisa, o ataque. Hoje, não dá para dizer que nenhum setor do Botafogo tá ok, amigo.
Então, mas assim, é muito bom tempo, hein, galera? Assim,
tá, mas...
Dá para esperar, assim, mais vontade dos jogadores e tal... Porque quando muda o técnico, o cara quer mostrar serviço, né? Geralmente acontece isso.
Não é besta. Já não é besta. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer isso que o Léo disse. Fechar ali, arrumar, ó. Não passa nada. Vai estar dois volantes ali. Vai estar Caife e Natan. Vai dizer, ó, passou aqui, quebra as pernas. Tu vai ver. Vai proteger logo. A primeira coisa, para contra a Queimadense, o time tá bem protegido e poder ir para cima. Tem que ser assim.
E assim, o Diá tem pela frente aí, a curto prazo, né, que a gente fala, Queimadense, que demitiu também o treinador, né, e Alto Sport, em seguida, né, então assim...
Que se não ganhar no meio de semana, né, deve demitir o Reginaldo Souza também.
Então assim, são dois jogos, né... É
a hora de Diá embalar.
São dois jogos fáceis, né? Vamos ser bem claros, bem claros aqui. Dois jogos muito viáveis.
Vamos assim, ver, essa fala de Faber Mano, hein, galera? Não, pô.
Então, assim, são dois jogos para o Diá chegar, tal, arrumar a casinha aos poucos, tentar ter uma organização aí, vencer dois jogos já. Então, assim, criar dar uma aliviada, né? Então, pelo menos... Organizar a casa, bicho. Fazer o mínimo aí pra ver se o Botafogo consegue ganhar, né, bicho? Porque, pelo amor de Deus, torcedor quer uma vitóriazinha, né, bicho? Acho que se for 0-0 contra Queimadense, o torcedor ainda vai comemorar, viu? Porque, pelo amor de Deus, há quanto tempo sem saber o que é ganhar?
É, a Queimadense que ainda não perdeu, perdão, ainda não ganhou no campeonato. Mas como o Bob mostra aqui, também não teve nenhum jogo em que ela fez tão feio assim, não. Ela perdeu de 1-0 para o Campinense no primeiro jogo, depois empatou com o Sport Serra Branca. Esses jogos com o Sport Serra Branca, bem nivelados por baixo. Mas enfim, não ganhou, mas também não foi aquele saco de pancadas. Então não esperem a facilidade do mundo, viu, senhor Faber Mano?
Não, tem que vencer. Não estou esperando goleada, 4-5-0, mas tem que vencer, pô. Se não vencer a Queimadense, fica muito complicado.
Acho que o resumo também é isso aqui, né, pessoal? A gente tá numa situação que a gente tem que dizer, bicho, não ganhar, vai ganhar de quem? Com todo o respeito à Queimadense, que acabei de trazer um recorte recente aí, o recorte da participação da Queimadense nessa primeira divisão, né? Acabou de subir, tá ali com o Alto Sport, com o Serra Branca brigando contra o rebaixamento, mas o Botafogo tem que ganhar a Queimadense. Beleza, não, a justificativa é que Campinense e 3 eram clássicos, Souza também, e Souza tem um time, enfim, forte, o time jogou fora de casa... Contra a Queimadense, essas desculpas não existem.
Não, e assim, não é nem ganhar porque... Não é nem ganhar porque é a Queimadense. Tem que ganhar porque precisa pontuar para classificar. Porque senão não vai, pô. É só 4 de 10.
Agora vai ou racha, né?
É, não tem, tem que começar a pontuar, tem que vencer. E assim, o Botafogo vai pegar os 3 próximos jogos. É o glorioso... A gloriosa Queimadense na quinta, Alto Sport no domingo. E na outra quinta é o Serra Branca, aquele jogo atrasado da primeira rodada. Então, e curiosamente são os três
últimos times.
É, colocados. Né? O Serra Branca até que tem muito investimento, mas assim, o que adianta você ter investimento e ter Marcelinho Paraíba como técnico, né?
Peraí.
Não, não dá, cara.
Assim,
dá.
Todo mundo esperava muito, né, do Serra Branca, mas...
Era. Vai chegar para ser campeão, vai brigar pelo título, investimento.
Cara, o futebol paraibano, o amadorismo, independe de ter grana ou não, é tudo amador. Tem dinheiro, mas é amador. Contratou Eduardo Ramos, um colombiano que não joga há 300 anos. Pô.
Não, e o melhor é os comentários, né? Ah, o Serra Branca contratou Eduardo Ramos. Meu amigo, me ajuda.
Pois é, o Botafogo tem 3 jogos contra os 3 últimos times da... E vou dizer uma coisa, Bob também falou isso, bem lembrado agora, obrigado por me lembrar. É, cadê, Bob? Deixa eu achar aqui teu comentário, Bob. Que é sobre esse recorte do rebaixamento, porque vamos lá. O Botafogo pega os três últimos times, mas o sétimo colocado, ou seja, o primeiro acima desses times, é o Botafogo. Então o Botafogo tem que se ligar também, porque se não ganha, além de não ganhar e ficar uma situação, enfim, assustadoramente complicada, tem isso. O Belo tem que ganhar do Quimadense para não ser questionado sobre o rebaixamento. Porque se não ganha, fica lá embaixo, apertado, contra o Sport tem um ponto, Serra Branca tem um ponto, Quimadense 2, Botafogo 3. Enfim, é um cenário que eu não imaginava estar falando, mas o Botafogo precisa ganhar da Quimadense para se desgarrar desse grupo aí e mostrar que não vai ficar nesse lado da tabela, vai ficar na parte de cima. Também tem isso, né? E assim, não vai brigar contra o rebaixamento, também acho que não vai, mas a tabela está mostrando isso, então tem que resolver. Tem
não,
que
tirar cair não vai, mas assim, se vacilar muito, corre grandes riscos de ficar de fora da próxima fase. E assim, eu...
Que é uma coisa assim, uma catástrofe, né, Fábio?
Uma tragédia.
E aí já vai mudar o técnico de novo, né? Vai ser um... Não, claro, se o Diário não classificar, obviamente tem que trocar, né? Não tem a menor possibilidade. Cara, assim, são 6 jogos que faltam, né? 3 pontos, tem que fazer 14 ou 15. Vamos colocar 15, que é mais seguro. Tá? Seriam 4 vitórias. 4 vitórias em 6 jogos. Né? Assim, Quimadense...
Sinceramente, não, somar mais 12 para juntar com esses 3 que já tem e fazer os 15. Na minha cabeça, não entra o Botafogo não ganhar de Quimadense, Alto Sport e Serra Branca.
Mas sim,
com todo respeito ao Alto Sport, que faz jogos difíceis, a gente viu no último campeonato, mas bicho, não quer se classificar, não?
Não, sim. Não, tem que vencer, mas vamos lá, Quimadense é em Campina Grande o jogo, Serra Branca também é em Campina Grande.
Meu irmão, então... meu maior medo é só... vou falar toda live eu vou falar, o meu medo é o Nacional de Patos lá, somente.
Eu vou falar. Pra mim tem que chegar lá classificado.
Toda live eu vou falar. Mas, vou bicho... falar. Não deixem pra decidir lá em Patos. Toda live eu vou falar.
Tem que vencer. E assim, tem o CSP, que é um time que sempre é chato contra o Botafogo.
É o campeonato do CSP, né? É jogar pra tirar ponto do Botafogo.
Assim, cara, a sequência é bem tranquila, tá? Os jogos são no máximo em Campina Grande, não tem deslocamento muito grande. Os gramados são bons. O Botafogo não vai jogar, por exemplo, em Cruz do Espírito Santo. O jogo contra o São Paulo Cristal é no Almeidão.
O Botafogo tem que conquistar 13 pontos nesses 5 jogos. Tem que ganhar os 5, mas vamos lá. Dá pra empatar um. Sei lá, empata com o CSP da vida e depois ganha do São Paulo e chega para a última rodada contra o Nacional já classificado. Na minha visão, tem que ganhar os 5, mas se não ganha, tem que ganhar 4 e empatar 1. Pelo menos isso. Esse recorte de 5 jogos é aquela hora de se não embalar, esquece.
Mas assim, não quero preocupar ninguém, tá? Mas, querendo ou não, os adversários que o Botafogo enfrentou não foram times tão defensivos. Como o Botafogo vai enfrentar a partir de agora. E é um time, o Botafogo tem dificuldades gigantescas para criar. Né?
Então, o que você quer dizer? Os times que o Botafogo jogou tinham mais...
Saiu um pouco mais, né? Assim, jogavam, deixavam jogar mais e jogavam mais. E esses times vão jogar todos retrancados ali contra o Botafogo. E os jogadores do Botafogo até o momento não demonstraram muita criatividade e
não
técnica.
Não precisava desse choque de realidade às 10 da noite desta segunda-feira.
Não, é porque tem que abrir o olho, assim, claro, em tese, o Botafogo tem que vencer, eu acho que é obrigação vencer pelo menos 4 desses 5 jogos aí, mas tem que evoluir, se ficar jogando a bolinha que jogou, se fosse Botafogo e Quimadense ontem, podia ser 0-0 tranquilo, né, com aquele futebol apresentado. Então, o Botafogo precisa de uma melhora para ontem.
Deixa eu só trazer uma informação aqui, eu subi os comentários para voltar até um comentário que o Calil fez às 10 horas e 4 minutos, dizendo o seguinte, informação, tá? Paulo Vitor volta para a Série C, quando a gente falava de dupla de zaga, e disse assim, Grasson e Paulo Vitor formam uma ótima dupla para a Série C. Só para não passar batido por esse comentário que o Calil trouxe. Quem o quê?
Quem disse isso?
Calil Macedo, conhece?
Ah, grande Calil. Ele falou que o PV volta? Ah, então ótimo, né? Cara, mas na Série C o time geralmente é melhor, né? Assim. Mas é uma boa.
Ah, com certeza, com certeza.
O PV é um cara que já se provou aqui que rende, né? Por mais que você possa até trazer outro zagueiro, você não sabe se vai render. O Paulo Vitor, a gente sabe que rendeu e rende, rendeu, né? Tá lá em Portugal, nem tô acompanhando muito. Eu acho que ele é mais reserva lá, né? Acho
e até por isso deve estar voltando. E já deve vir, né? Alguma peça, eu acho que o Guiá já deve ter pedido alguém aí, viu?
Não,
geralmente
não.
Quando chega um treinador novo assim, geralmente tem aqueles caras, né? Famosos caras de confiança do treinador.
O Diá até tem característica, né? Trazer uns jogadores ali mais operários, né? Da bola e uns caras que conseguem render.
Ponta grossa.
Então.
O Calil disse que não teve, infelizmente, o Paulo Vitor não teve muita chance lá em Portugal, que é bom pra gente que ele volta. Se ele tivesse tido muita chance de estourar, ele ia ser vendido.
Poderia ser. Mas aí depende, né? É a grana também, né? Que poderia entrar.
Eu sei que Fábio me deixou um pouco pessimista com um choque de realidade em relação ao estilo de jogo, de fato. Os times com os quais o Botafogo jogou, eles tinham essa iniciativa de propor o jogo também, né? E o Botafogo encontrava dificuldades, deixava espaço, saía, enfim. Era aquela bagunça. Agora o Botafogo vai ter que ir criar, furar os bloqueios que vão ser colocados nesses cinco jogos. Esses seis jogos, acho que até com o Nacional também, né? Dependendo da situação.
O que ultimamente vem sendo um pesadelo, né, cara? Esses jogos assim.
Desses cinco empata dois, já preocupa. Já preocupa.
Mas por partes. Vamos lá. Esse jogo contra a Queimadense tem que ser aquele jogo que o Diá chega, diz, galera, a gente tem que ganhar agora. Galera, não. Do jeito que o Diá deve dizer, lote de filho de raparigas e junta aqui, bora, cuida. Ganhar, meu irmão. Fechar, é isso. Fechar a casinha ali, proteger, fazer uma linha forte ali da marcação, os volantes protegendo e conseguir sair. Não sei, acho que ele vai movimentar mais o meio de campo, né? Que o Botafogo não conseguia.
Meu irmão, vocês querem usar um pouquinho de...
Depende.
Tranquilidade com a torcida e tal. Vamos pra cima, vamos atropelar aqui, vamos...
Tem que ganhar agora, já pra cima,
tem que ganhar, vocês têm que comer grama,
mas por vocês. Tem que começar pra gente mudar, pra gente tirar essa nuvem de cima da cabeça da gente.
Vamos embora, bando de fela da mãe.
Aí, com certeza ele vai usar analogias ótimas com
e depois lá, estão todos liberados para namorar.
Com certeza vai ter uma analogia ótima a respeito disso aí. Mas enfim, ele vai dar aquele choque de realidade, vai trazer esse discurso que o Léo trouxe agora, de que, enfim, tem que ganhar para acalmar a torcida, para tirar esse momento aqui de cima da gente. E aí, depois disso, vem um clássico no fim de semana. Enfim, vai ter que ser jogo a jogo. E aí, com isso, vamos lá, vocês disseram, Diá não vai ter muito tempo para preparar o time contra a Queimadense. Depois do jogo contra a Queimadense, também não vai ter muito tempo para preparar contra o Auto Esporte. Ele vai entrar nesse momento. E o Calil até disse aqui, vai ser ótimo. O time de Diá tendo que propor o jogo e tendo obrigação de ganhar. Mas, enfim, o cenário é esse. E se a gente... Vamos lá, Diá não era o nome que nós três e muitos aqui nos comentários... escolheriam agora. Mas se a gente concorda que precisava trocar o treinador, então, bicho, vamos abraçar com o que a gente tem, cara. Porque precisava desse choque de realidade, precisava desse cara novo pra, enfim, bagunçar, chegar nos caras e dizer, meu irmão, bora! Vocês têm que ganhar. Vamos
tá ver a enquete aí? Como tá a enquete aí, João? A porcentagem?
Eu vou te dizer agora, Fábio. Eu vou te dizer agora. Estamos com 149 votos, tá? 63% estão no sim, 37% no não. Sim, tá!
Então, eu acho que o Diá, dos nomes que o Botafogo teria condições de trazer, né? Que foi o que eu disse: Roberto Fernandes, Daniel Neri, enfim, dos que a gente, o Gerson Testoni, até a volta do Evaristo Pisa. Eu acho que o Diá ainda é o nome com maior aprovação, assim. Eu acho que nenhum desses teria mais aprovação do que o Francisco Diá, porque muitos ainda a torcida não conhece, e a torcida ia querer um nome bom, assim, um nome bom, mas que o clube não ia querer pagar. Dos nomes que assim, pô, esse cara é técnico que pode chegar aqui e resolver, seriam muito caros, né? E dentro dessas opções aí de treinadores que não estão numa fase boa, né? É, até o Martelotti foi oferecido, Daniel Neri, Roberto Fernandes, enfim, desses técnicos que estavam no radar, né? Eu acho que nenhum deles teria a aprovação que o Diá teve. Eu acho que o Roberto Fernandes seria, assim, até o próprio Roberto me disse, ele não foi procurado, né? O empresário dele falou com ele, enfim, o que ele ouviu lá do Botafogo, aquela coisa, hein? O empresário sempre oferece, tem um técnico tal e tudo mais. E aí a diretoria até tinha respondido que já estava ali entre o Diá e o Pisa como nomes da preferência, e aí qualquer coisa retornaria se o nome do Roberto entrasse na pauta oficial, né, para fazer uma proposta. Só que o Roberto é mais caro do que o Francisco Diá, né? E eu acho que o efeito é muito parecido, cara. Sim. O Roberto até foi campeão pernambucano, né, com o Náutico, mas também não vejo o Roberto, por exemplo, numa Série C fazendo o Botafogo subir.
Eu acho, né, que esse comentário de Ruslan, Fábio, é caro demais, porque não é só que ele seja caro, ele é mais caro do que ele deveria ser, né? Não tem um trabalho que diga assim, não, dá para pagar um trabalho desse. Ele apaga incêndio em Recife, em Natal, em Maceió, mas
tem muita grife, essa é a verdade.
Mas eu acho que até, assim, ele conversaria com o Botafogo, ele está embaixo, ele está muito embaixo.
Então exatamente.
João Pessoa, ele mora em Recife, João Pessoa aqui do lado, confortável, enfim.
Mas eu acho que ele pediria...
Mas ele seria mais caro do que o Diá. Então,
Você disse, concordo com você, o efeito não parece, porque é aquele cara que vai chacoalhar. O Roberto é de um jeito mais que parece que ele vai bater em todo mundo em algum momento, assim. Vai chegar no jogador segurando aqui pelo colarinho. E o Diá já é aquele bicho que vai meio que embora, caralho. Tá doido? É um negócio
mais. Então, entre a questão do custo-benefício, assim, entre Diá e Roberto Fernandes, até acho que isso é melhor apostar no Diá, porque eu acho que os dois seriam apostas, né? Talvez o Roberto seria talvez um pouco mais certeiro, não sei. Mas, pelo valor também que iria pedir, é melhor apostar no Diá mesmo. Que não tem nem auxiliar, pô. O Diá só vem ele.
Cara, vamos acreditar e tentar apoiar aí o Chico Diá, meu irmão.
É aleatório, né? É aleatório. Quando o nome do Diá aparece e a gente começa a discutir, a gente começa a ver que é um nome que tem força, a gente começa a ficar, caramba, que caminho é esse que estamos seguindo? Mas assim, feito isto, né? Dá para entender o porquê do nome. A força que ele tem dentro da Paraíba, o conhecimento que ele tem do Campeonato Paraibano, do futebol paraibano, o fato de que ele vai chegar e vai dar uma sacudida, né? O fato de que precisa desse elemento novo, de que é totalmente o oposto. Você usou 360, Fábio. Vai sair daquela linha de que a gente foi buscar um cara lá no Sul que é estudioso. Não, é um cara daqui, é um boleiro, que já foi, que é bicampeão paraibano, né? Que já ganhou Copa Paraíba pelo Botafogo. É um cara que, enfim, sabe ganhar por aqui. Então vamos com esse cara.
Cara, e o problema de ser estudioso do Sul, assim, eu acho que não foi o problema do perfil. O problema foi ter trazido o Egert.
Né? Sim, que eu não acho o perfil ruim. Eu acho que o movimento de mercado é acalmar quem acha esse perfil ruim, entendeu? Dizer para essa galera que reclama desse perfil, a gente fez totalmente o contrário agora também.
É aquele, o futebol é tão aleatório, né, que pode dar certo. O Campinense trocou, quando foi campeão com o Ranieri, trocou o Ederson depois de dois jogos, foi um jogo. Não sei se teve um jogo da Copa do Brasil que ele perdeu e perdeu o Paraibano, ou se foi um jogo só, não lembro exatamente. Mas trocou dois jogos e foi campeão invicto do Paraibano. Então às vezes dá certo, cara. Ainda mais no futebol do nível do Campeonato Paraibano, qualquer coisa pode funcionar, assim. Mas claro, o Botafogo tem que evoluir. Eu acho que Campinense 13 e Souza não vão ser adversários fáceis para o Botafogo numa semifinal, né? Até acho que essas equipes estão mais encaminhadas para uma classificação que o próprio Botafogo. Talvez eu acho que só tem uma vaga ainda. Quer dizer, talvez duas, porque o 13 também não é muito certo, que apesar de dar indícios que vai se classificar, também não é muito certo. Então tem duas vagas ali. Eu acho que Campinense e Souza não vão ficar de fora. E aí 13 e Botafogo ali como os favoritos para fecharem o G4. Mas tem que evoluir, porque também não adianta. Ganhou esses 5 jogos, foi para a semifinal e perdeu para o Souza. Para o Campinense. É um desastre igual. né? Então,
não adiantou nada.
Não adiantou, né?
Nadou.
No fim das contas era melhor.
E morreu na praia, tá ligado?
Pois é. Literalmente. Muito bom, que pena que não valeu de nada. Ei, deixa eu pedir licença a vocês para fazer um agradecimento aqui às 120 pessoas que estão acompanhando a gente. A gente fica feliz demais. Porque, veja, a gente sabe que é difícil. Você tá de 10h30 aqui ouvindo a gente falar de Botafogo, falando de Botafogo com a gente nos comentários, mas é bom demais quando vocês estão aqui. E a gente sabe que o Botafogo não está ajudando. O Botafogo de Moisés Egert não ajudou nem um pouco, né? Porque ele teve uma vitória para a gente vir comemorar aqui. Então tá difícil. Mas é bom.
Seis meses normalmente sem vitória. Seis meses.
Deixa quieto. É bom quando vocês vêm. É bom quando
vocês vêm. Mas, João, como eu sou um jornalista da positividade, o Botafogo está invicto no Campeonato Paraibano.
Eita porra.
Não perde há 8 meses no Campeonato Paraibano. Isso... vocês da negatividade não mostram.
Onde você estava quando o Botafogo passou 8 meses sem perder no Campeonato
Paraibano? A última derrota do Paraibano foi na final do ano passado contra o Campinense. Foi o quê? Foi maio? Já estamos em fevereiro, quase do outro mês, e o Botafogo está invicto, né? Isso aí, cara. Vocês que veem tudo pelo lado negativo, essa imprensa que quer tumultuar o ambiente do Botafogo.
É, meu irmão, você odeia o Botafogo. Você deve ser torcedor do Palmeiras, do Corinthians, com esse seu sotaque paulista aí. Você disse que nasceu aqui, mas é mentira. Você não é da Torre. É. Ó, cadê? Pedro Henrique perguntou se não teve nenhuma sonora com Diá. Não. Diá teve foto e teve anúncio.
Mas teve um áudio de alguns segundos, meio
baixo. Teve um áudio.
Meio cortado, né?
E aí ele fala mas em 2010.
Oficialmente, assim. oficialmente ele vai falar amanhã na apresentação.
Aqui, pô. Quer que eu coloque?
Bota o áudio aí, Léo, pra galera ver. Acho que muita gente deve ter escutado, né? Um áudiozinho.
Cadê? Tem aqui.
De retornar aqui. A expectativa é muito grande, né? De retornar aqui o Botafogo, onde em 2010 a gente teve uma boa passagem, né?
Chegava
naquela oportunidade, o Botafogo não passava por um bom momento na Copa do Nordeste e conseguimos dar a volta por cima, recuperar alguns jogadores naquela oportunidade e depois conseguimos o título da Copa daquele ano, né? Copa Paraíba, e revelando alguns jogadores para o futebol brasileiro, como o próprio Tiquinho Soares, que hoje está no Botafogo do Rio. Teve no Porto, Eliezer e grandes outros jogadores. E graças a Deus a gente foi muito bem recebido naquela oportunidade, né? E deixamos uma amizade muito boa aqui com todos que fazem o Botafogo. O Botafogo hoje tem uma estrutura que não deve nada a ninguém, né? Eu passei por grandes clubes de futebol brasileiro.
Pronto, acabou aí do nada.
A deixa aí do nada,
um corte da bexiga. Resumindo, relembrou, né, a passagem dele em 2010 e que houve, né, assim, uma mudança, né?
Elogiou a estrutura do Botafogo.
2010, 2023, alguma coisa tinha que mudar, né, amigo?
Pois é. E é isso, reforçando, amanhã tem a apresentação oficial e aí ele vai falar com a imprensa e tudo mais. Mas o Diá lembra, né, nesse áudio rapidinho aí, o que ele fez a outra vez, o que é muita gente espera que ele faça agora, né? Arrume a casinha, recupere alguns jogadores. Só que aí é no imediatismo bem grande. Mas, enfim, também o Diá não pode reclamar de pressão, de uma má recepção, era o que eu queria dizer. Porque ele falou aí que foi recebido bem. A torcida tá gostando, tá tratando como favor, tá cantando, tem cabaré essa noite. Acho que vai ser animado. Eu tô esperando ansioso para ver o Diá passar o pé por cima de alguma bola ali na lateral quando o jogador do time adversário vai buscar, sabe, tirar alguma onda. Eu acho que ele não demora muito para ganhar a torcida, se, claro, ele conseguir aliar isso aí ao arrumar um pouquinho o time. Basta arrumar um pouquinho para a gente já ver melhora.
Ele chega numa fogueira, né, João? Mas, assim, ele tem uma sequência tranquila de jogos, só tem um paraibano, a Copa do Brasil daqui mais ou menos um mês, né? Que, inclusive, a gente até esquece da Copa do Brasil, mas é o que pode salvar o ano do Botafogo. Se o Botafogo vai ter alguma chance remota de subir na Série C, é passando do... uma ou duas fases na Copa do Brasil. Fora isso, esqueça, amigo. É brigar para ficar no meio de tabela e não cair. Porque não tem. Pode trazer até o Guardiola, que o Botafogo não vai trazer jogador que faça a equipe brigar lá em cima. Então, a Copa do Brasil é decisiva para o Belo ter grana para poder investir na Série C. Se não, vai ser um timinho feio e, amigo, se não cair, agradeça. Né? Sendo bem... Mas é, cara, que às vezes também fica... O Botafogo teve um período muito bom, né, nos últimos anos ali, sempre ganhando campeonato paraibano, indo muito bem na Copa do Nordeste, passando de fase quase sempre. Copa do Brasil também, é, em geral, fazia boas campanhas. Mas, cara, o Botafogo tá descendo o seu nível. Já não ganha paraibano há 3 anos. Agora que vai voltar a jogar a Copa do Brasil, não está disputando a Copa do Nordeste. Então, cara, até às vezes a gente queria um técnico que, sei lá, um técnico que conseguiu recentemente acesso à Série C, técnico que trabalhou em Série B, por exemplo, né? E talvez hoje o nível do Botafogo, né, e até a condição financeira do clube seja realmente para investir em técnicos assim como o Diá, né, que é um técnico ali de Série C, Série D, que até tem bons resultados na carreira, tem muitos muito bons resultados, mas é um técnico que já está ali na descendente, né? O último ano dele não foi bom, né? É um técnico que está mais para lá do que para cá, né? Até um pouco parecido com o Flávio Araújo, né? Que até 2020 era um cara muito pedido no Botafogo, tem que trazer um técnico
daqui. Rei do acesso.
Rei do acesso, Flávio Araújo, já não funciona mais esse tipo de técnico. O Diá está indo um pouco para esse caminho já está indo para essa prateleira de técnicos. Né?
Era mas, Flávio Araújo, Givanildo Oliveira, né? O pessoal pedia muito, mas uma hora a idade chega, né, também.
É, mas claro, vamos torcer, cara. O resto é torcer. Enfim, e esse paraibano dá para brigar, né, cara? O nível não está tão bom assim, é só dar uma melhorada... coisas até básicas que o Botafogo fica mais competitivo. E assim, se você pegar o time com o Egert, o Botafogo não perdeu para os três favoritos, fora o Botafogo. Eu acho que, tirando o Botafogo, até tem o Nacional, que eu acho que pode brigar também ali. É, o Botafogo não perdeu, mesmo com toda a desgraça.
Caramba, Fábio,
que foi o time. É, então, para você ver, era só melhorar um pouquinho mais que o Botafogo teria vencido essas partidas. Então...
Você é da positividade mesmo. Pô, mas não perdeu.
Fábio, paz e amor.
Show de bola.
Falando em Fábio, paz e amor, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. A gente volta aqui ao vivo no YouTube quando, hein? Quarta-feira, né?
Tem pré-jogo? Acho que... Ah, tem a coletiva, né? Então talvez seja... Faz o react da coletiva.
Meu irmão, acaba vai fazer... Vai ter jogo, hein? A gente não vai fazer pré-jogo.
Tá feito já, pô, o pré-jogo.
Tem que fazer um campinho, pô.
A gente não entende nada de Queimadense, né?
Queimadense, será que já anunciou um novo treinador?
Hélio Cabral, né? Não é Hélio Cabral que vai pra lá?
É?
Acho que é. Que subiu com eles pra...
Fábio tá tão animado com o time que não quer fazer o pré-jogo da Queimadense. Quem disse não fui eu, viu, Fábio? Foi um membro do canal, viu, meu irmão? A verdade é essa.
É, mas assim...
Cabral foi anunciado já.
Olha uma aí. Hora e meia de pré-jogo contra a Queimadense? Se a gente fizer 30 minutos de Belo, a gente faz o pré-jogo contra a Queimadense.
Voltar, saudade, 30 minutos de Belo, cara. Saudades.
É, dependendo do material da coletiva, a gente pode voltar na quarta-feira, porque a gente rende a coletiva um pedaço, né? E
depois monta o campinho e...
Uma hora e 15 de falando só da coletiva e...
Faz uma roda de oração aqui também. 30 minutos está ótimo. Rosland disse, basta 30 minutos.
Aí, faz o pós da Queimadense pré do alto.
É, sexta-feira, sexta tem live. Sexta é certo. A gente só está vendo
se pode. Eu tive uma sexta-feira em paz.
Nunca mais eu...
É só depois de uma lapada sextou. E planejando outra.
Nada.
Deus quiser, essa sexta-feira vai ser a primeira com a vitória. E... sei não. Me ajuda aí, galera.
Ei, João, sim, só para encerrar.
Não, posso fazer uma promessa, Fábio?
Pode.
Se.
Pode.
Maria. Se ganhado da Queimadense, a live de sexta, eu tomo uma cerveja. Posso?
Vixe, pode, Maria. Cara.
Eu tomo com você também.
Não. Ih, não gosto daquela praça, não. É, vou mais aqui em casa, pô.
Aqui na live, pô.
Ah, então live. Pronto, então pronto. Então pronto, a gente toma. A gente toma, se Léo quiser tomar, eu tomo também. Manda uma Heineken sem álcool para casa dele, que ele não gosta de tomar cerveja, não. Ele toma sem álcool, que é mais gostoso também. Todos convidados em sexta-feira, se for vitória, se a live for depois da vitória contra a Queimadense, sexta-feira a gente toma uma cerveja aqui, tá? Agora só uma também, que eu não vou ficar fazendo live bebo, não. Só uma porque é pra comemorar.
Não, podem encher a cara aí, pô. Vai ser muito divertido ser dois bêbados.
Não, posso nada, tu é doido.
Vai.
Depois, quando a gente desligar a live, a gente continua aqui, tomando uma e
conversa. Sim, mas.
Vocês queriam encerrar, né? De alguma forma,
não, fiquem não. À vontade. É porque a gente falou, né? A questão da apresentação do dia, né? Na verdade, amanhã é a apresentação pra imprensa, né? Uma coletiva que vai ter, uma entrevista coletiva. E aí a galera já perguntando, né, se ia ser aberto para a imprensa, ou para a imprensa, para a torcida e tudo mais. Eu, sinceramente, não sei. Né? O Diá já treinou hoje, né, a reapresentação. Eu, sinceramente, não sei se vai ser aberto para a torcida amanhã. Mas vai rolar uma entrevista coletiva com o Diá às 3 horas, né, da tarde.
3 horas.
Lá na Maravilha, então...
Léo vai, né, Léo?
Veremos. vamos combinar aí como é que vai ser.
Fábio, você disse que queria trazer informação se a gente encerrar. Eu acho que eu sei que informação é essa, mas estou ansioso. Fica à vontade aí para trazer para a gente.
Dizer parabéns para a gente, que a gente chegou a 100 mil visualizações no YouTube. Obrigado, galera, que nos acompanha.
Olha aí, ganhamos, que massa.
Ganhamos ao todo 3 dólares com essa brincadeira.
Pensei que fosse 100 mil no Pix, pô.
É, não, mas mais legal, cara. Assim, um ano e meio, né? Não, 2 anos, né? Fez 2 anos de live já. E é muito legal essa troca que a gente tem com a torcida. Enfim.
Estudinho já.
A audiência que a gente tem, né, cara, que eu acho que é muito legal para o nosso mercado, enfim, com um conteúdo local, que fala de um time local, é muito legal, enfim, todos nós aqui, a gente sabe o carinho que a gente recebe no Almeidão quando a gente vai lá, então isso é muito gratificante.
Sim, rapaz, inclusive deixa eu mandar 2 abraços de dois torcedores que me abordaram, pô, já ia esquecendo, ó, anotei aqui, Almir e Alves, tá, o Almir me abordou lá, eu acho que na entrada... Lá na sala do sócio, quando eu fui buscar os ingressos lá do sorteio. E o Alves me abordou ali já no finalzinho do jogo. E disse que ia estar acompanhando a gente. Meu amigo, o Botafogo tem jeito não, mas eu vou estar acompanhando vocês amanhã.
Caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom, de verdade. Eu fico feliz demais por isso.
Eu me sinto uma subcelebridade que participou de A Fazenda 2. Assim,
eu sinto a qualquer momento que eu posso ser chamado para a Fazenda, entendeu? Porque eu sou essa subcelebridade. Mas, ó, aproveitando o ensejo aqui, o agradecimento, os parabéns para nós três, Léo, Fábio, para mim também, poxa.
Deus, mas a gente é humilde, né, João? Cara, a gente dá parabéns para a gente, tá ligado?
Isso mesmo. Mas ontem no Big Brother teve um bicho que chorou, dizendo que estava orgulhoso do homem que ele tinha se tornado. Eu estou orgulhoso do que nós três nos tornamos aqui. Mas agradecer também, como o Fábio já falou, a nossa audiência, todos vocês que estão inscritos aqui, que nos acompanham, e principalmente... quem é membro aqui do canal, tá? Eu sei que não é todo mundo que consegue, às vezes, enfim, que tem condição de estar todo mês, mas para quem faz esse esforço, para quem nos dá esse investimento, um meu abraço especial, meu agradecimento, porque é muito importante mesmo.
Tem até Pix, meu irmão, aqui, ó, chegando.
Para, tem não, para. É sério?
Rapaz, ainda tem recado. Vixe, Maria. Será que eu vou ler esse recado?
Melhor.
Josivaldo Oliveira Costa. Inclusive, Josivaldo ultimamente...
Se for o Josivaldo do CSP, eu bicho tem dinheiro mesmo pra estar...
Não é não, pô. Josivaldo Oliveira Costa, tá? Ultimamente vem contribuindo com a gente, então agradeço aqui. Vou ler aqui o recado dele, tá? Essa diretoria é hilária. KKKKK. Francisco Diá é demais. KKKKK.
Eita, mas vai dar certo.
Um abraço, Josivaldo, e valeu aí, bicho, por estar contribuindo aí com a gente, por estar nos apoiando.
Valeu demais, Josivaldo.
Se você seguir o exemplo, tá? Tá aí, ó. A chave Pix vai passar aqui.
Agora,
ó. Tá passando lá, ó.
É o tempo de abrir o celular aí.
Vai lá, ó. Vai passar aqui agora. Apoie o canal, chave Pix.
Peraí, Fábio, eu estou botando ordem aí, poxa. E outra coisa, viu, galera? toda vez a gente cobra. Hoje vocês deram um show nos likes. Quase 120 likes aqui. Quem ainda não deixou o like, por favor, faça isso. Mas hoje é uma live também para a gente agradecer pelos números que o Fábio trouxe. Enfim, pelo apoio de vocês. A gente fica feliz demais. E repito, pelos números de hoje. Vocês chegaram juntos, a gente gosta muito quando isso acontece. Para encerrar, 176 votos na enquete que perguntava: você aprovou a contratação de Francisco de A? Sim, 64% desses votantes disseram. E não, é. 36%.
Se ganhar da Queimadense, João, já vai para 80% isso aí.
Bem-vindo, Diá, e boa sorte.
É para 90%.
Sexta-feira, possamos tomar uma cerveja aqui para comemorar uma vitória. Depois de, Ave Maria, 2 anos já. Que não
ganha. Rapaz, cerveja, vencendo.
Aí a Elizabeth era viva, cara, quando
botou. Ei, escuta.
Charles ainda era.
Ei, Diá tá assistindo agora, pô, essa live. E aí, se ele ganhar a quinta, ele vai querer fazer a live aqui junto com a gente, tomando uma também.
Pô. Poxa, era o meu sonho. Era o meu sonho. Aí eu ficava bêbado? Tá. Se ele viesse pra tomar uma...
Eu me lembro de um jogo, rapaz, do Botafogo, não sei qual foi. De do nada, pô. Depois do jogo, conversando com a torcida lá fora, pô, no Almeidão, ali no lado da no cara da sombra. Que negócio aleatório da bexiga.
Um dia, isso é pra encerrar.
Carisma tem, né, bicho? Carisma tem.
Mas isso é verdade. E pra encerrar, eu vou dizer o seguinte, vou dizendo isso e vou encerrando, tá? Porque senão eu posso levar uma reclamação. Mas sonho mesmo é um dia a gente conseguir estrutura pra montar a mesa do podcast numa praça ali que eu gosto muito, tomar uma lá, boa. Nós três de A. Valeu, galera. Tchau,
skate,
viu?
Skate Plaza, talvez, melhor praça. Talvez quatro.
Valeu, tchau.